Estamos de volta com o Jornal da Manhã 99, aqui pela Primeira FM. E como eu já havia anunciado, já estamos aqui com o nosso querido prefeito Mirregiane, já posicionado na Cátedra dos Entrevistados. É mais uma vez que ele nos brinda com a sua visita e, obviamente, vem trazer alguns resultados positivos para a nossa comunidade. Prefeito, muito bom dia. É um prazer mais uma vez tê-lo conosco, viu?
Bom dia, Wellington. Bom dia a todos os amigos, os ouvintes da Primeira FM, né? A nossa querida 107.
É, antiga.
Agora, 107. Essa palavra cátedra, eu não tinha ouvido ainda.
De vez em quando a gente sai um pouquinho
fora. É uma enciclopédia,
do trivial,
né?
A gente sai um pouquinho do trivial.
Ah, né? Bom dia. Uma semana muito abençoada, uma semana com feriado do Dia do Trabalho e com muitos resultados. A gente está focado aí em algumas coisas para a gente já dar o start, o início de obras todo. A gente tem que agradecer por mais essa semana e mandar um abraço para todo cidadão itapolitano aí que nos apoia, que faz orações por nós, né? Que pede proteção a Deus para que a gente possa continuar trabalhando todas as semanas, todos os dias.
Tá certo, muito bem. Bom, prefeito, abrindo esse nosso bate-papo, nós tivemos aí a noite solidária da Festa do Peão. Na sexta-feira, na abertura, houve então aquela troca de alimentos com os ingressos para a primeira noitada da grande festa. E como é que foi?
Sensacional, uma ação nossa junto com o Clube de Rodeio de Itápolis. Nós tínhamos planejado de fazer um show para o Dia do Trabalhador, no dia primeiro. Uhum. Né? E aí a gente trouxe esse show para sexta-feira, com esse intuito da ação social, trocar o ingresso por um quilo de alimento. Nós arrecadamos 5.738 quilos de alimentos.
Nossa, 5 toneladas.
Nós fizemos um vídeo, já mostramos todo esse resultado essa semana. Está sendo preparado as cestas básicas, né, para serem doadas para aquelas famílias vulneráveis, as famílias que estão com o cadastro no CRAS.
Certo.
Né? Isso tudo ligado ao trabalho da Nadieza, junto ao desenvolvimento social, junto com a Anne, que é a nossa secretária.
Certo.
Foi o show na sexta-feira. Inicialmente, politicamente, a gente tinha sido muito cobrado, inclusive por vereador, falando do custo desse show. Uhum. Tá? A gente não vê custo, a gente vê investimento.
Claro.
E o nosso olhar foi de poder proporcionar àquelas pessoas com condições financeiras, porque o evento, a Festa do Peão de Itápolis ganhou uma proporção gigantesca. E tem um custo para tudo isso.
Claro.
E nós temos cidadãos que tem uma faixa salarial que fica pesado. Então, essa ideia da prefeitura, né, da nossa gestão, de fazer esse evento em parceria com o Clube de Rodeio, dando essa oportunidade, além da pessoa assistir um show de graça, também pôde ver a abertura da Festa do Peão. Né? Então foi fantástico. Agora, quanto ao show, fui cobrado na Câmara por um vereador que, segundo ele, na checagem com o grupo político dele, de comércio e tal, que esse show nosso ficava em torno de 160, 180, até 200 mil. A gente pagou 111 mil do show. Por que
bem aquém do que foi
bem aquém. Por quê? Porque a gente não faz negociação com grupo político, nós não fazemos negociação com atravessador, nós vamos com terceiros, né, com profissionais que trabalham com isso, né, que vendem show, mas são terceirizados. A gente trabalha na contratação direto com a banda.
Tá certo.
Assim foi com o César e Paulinho, que nós pagamos bem abaixo do preço de mercado. E até deu problema em Matão, porque eles saíram daqui, foi fazer um show em Matão, e o show em Matão foi um valor acima do nosso. Fizemos depois também com a Atitude 67, conseguimos também um valor. Por quê? Eu já estou. Todo mundo sabe, a gente vem aqui no microfone, a gente fala, a gente respeita o dinheiro do cidadão itapolitano.
Tá certo.
Né? Se para um grupo político o show custava 180, para nós, da nossa administração, da nossa gestão, custou acho que 111, cento e poucos mil baixo, né? Entre 111, 120. E também tem a questão da economia que nós tivemos, porque nós usamos toda a infraestrutura montada, uhum, do circuito Brahma com o rodeio, instalações, banheiros. Nós não tivemos gastos com segurança. Então, foi uma maneira da gente fazer um grande evento para dar oportunidade para a nossa população estar presente.
Por um custo bem menor.
A população comprou a ideia, está aí o resultado de 5.738 quilos de alimentos arrecadados, que estarão sendo doados, e a população teve a oportunidade de ver a abertura da Festa do Peão. E para falar da Festa do Peão, né, é preciso que o cidadão itapolitano entenda da grandiosidade que Itápolis está nesse momento, graças a esse trabalho espetacular que essa, vamos falar, essa molecada, né, perto de nós é a molecada.
Exato.
A molecada aí, os jovens aí que estão na linha de frente do clube de rodeio, estão fazendo pela nossa cidade. Porque o Circuito Brahma, ele era composto por 4 grandes eventos: Barretos, Ribeirão Preto, Jaguariúna e Americana. É os 4 maiores eventos de Festa do Peão do nosso estado e talvez até do Brasil.
Sim, sim.
E aí o Clube de Rodeio conseguiu incluir Itápolis dentro desse circuito.
Que maravilha.
Então,
né?
A gente tem que olhar e falar assim: peraí, onde é que nós estamos situados agora? Itápolis está situado dentro do Circuito Brahma, com toda a estrutura do Brahma, e todo mundo que foi, esteve presente desde o primeiro dia até o último dia, viu como é fazer algo de excelência.
Porque não, a estrutura
deles é espetacular. E o resultado foi sensacional para o nosso município.
E a presença de público foi recorde.
Os 3 dias deu aproximadamente quase 30 mil pessoas.
Que maravilha, né?
Uma média aí de 10 mil pessoas por dia.
Olha
em
só.
Cada apresentação. Todos os shows lotados. E encerrou com o show do Luan Santana. A gente ficou de boca aberta de ver a produção do show do Luan Santana. O cara é profissional, né? Tiramos uma lição: seja o melhor. E eu falo, eu assisti já muitos shows e vi o nível de produção que foi o show do Luan Santana. Então, tudo isso é positivo. Mais positivo ainda a questão do desenvolvimento econômico do nosso município.
Claro.
Porque o que veio de turista para Itápolis, hotéis lotados, as lanchonetes nas madrugadas
lotadas,
chegando cabar pão, cabar tudo. Montaram uma estrutura para atender a população, mas mesmo assim chegou a certa hora da madrugada aí, porque todo mundo foi, saiu do clube de rodeio e foi para a lanchonete para comer, porque estava com fome. E lotou. Restaurantes nossos, lotado. As lojas de vestuário country da nossa cidade venderam tudo.
Que
venderam
tudo,
né? Até sim, loja de brinquedo, diz que teve um faturamento, a gente ficou sabendo que uma loja de brinquedo teve um faturamento em torno de mais de 30% na quinta, sexta e sábado, né? Do normal deles.
Uhum.
Então, movimentou todo o comércio de Itápolis. Isso é investimento, isso é turismo.
Exatamente.
Isso é turismo, tá? E eu tenho certeza que o Clube de Rodeio vem melhorando. Esse é o segundo ano, né, do Circuito Brahma dentro do nosso governo, e a gente já vê eles se movimentando para o ano que vem fazer uma festa maior e melhor ainda.
Então,
é isso que tem que fazer, aquele processo de melhoria contínua, né, sempre aplicando um resultado melhor. Tenho certeza que Itápolis vai sim ganhar muito com isso, com essa festa, que faz parte do calendário cultural turístico do nosso município. Tem mais esse assunto ainda, né, que de positivo para a nossa cidade. E, carinhosamente, já foi dado o título pelo próprio os organizadores do Circuito Brahma, né, como a festa mais charmosa do interior do estado de São Paulo.
Maravilha.
Né? E
maravilha.
Também, para finalizar esse assunto, nós tivemos a honra de receber a diretoria da Ambev. Esteve presente na abertura junto com a gente. Sensacional isso para Itápolis. Né? Nós temos que ter essa mentalidade para frente, de desenvolvimento, de fazer as coisas bem feitas. E está aí o resultado da nossa Festa do Peão. Mais uma vez, tem que dar os parabéns para o Clube de Rodeio, o Lopinho lá, que é o presidente, teu Fabinho, o Rodrigo, todo mundo. Mundo, né?
Exatamente.
Todo mundo.
É uma comissão.
E você olha, você fica de fora olhando e observando o engajamento deles trabalhando, a união deles. Eu já pude ver já de cara na Escolha da Rainha, que foi o evento lá no Clube de Campo.
Uhum.
Foi um evento espetacular. Eu saí de lá e eles falaram: oi, aí. Eu falei: eu tenho certeza absoluta que a festa vai ser um show. Porque o nível de organização é muito, muito alto. É nível de primeira classe. Então, a gente fica muito contente de estar de prefeito nesse momento, de ser parceiro deles e trazer esse grande resultado para a nossa cidade e para o nosso povo.
Tá certo. Parabéns à comissão organizadora, né? A todos que se engajaram nessa festa. e que em 2024 a gente possa repetir ou então fazer ainda mais.
Vamos fazer uma festa maior, a prefeitura vai ser parceira, né? Estaremos juntos com eles apoiando, porque isso traz um retorno espetacular para divulgar a marca Itápolis, para divulgar a marca da Festa do Peão, a marca da, do Circuito Brahma, que já é, é grandiosa, né? E também da, da comissão. E divulgar principalmente a garra e o valor do cidadão itapolitano. Porque a arquibancada, a área dos camarotes, tudo lotado, aplaudindo, incentivando os competidores, em tudo. Então a gente fica muito contente com essa participação do, da população.
Tá certo. Bom, temos outros assuntos importantes também. Sim. A serem tratados, aproveitando a presença do prefeito. Vamos falar sobre dois assuntos que vêm nos chamando a atenção há muito tempo. Um deles, o início dos trabalhos no SER. Há quanto tempo a gente passa ali pela rua Joaquim Nabuco, nos altos da Vila Santos, e deparamos com aquele monumento construído e que até então estava praticamente inativo. E agora as coisas começam a caminhar, né, prefeito?
Tem uma trilogia aí, né? Era um sonho, virou um pesadelo por falta de atitude política e nós pegamos, devolvemos o sonho e transformamos em realidade de novo.
Tá certo. Olha que
hoje,
estágio,
né? Hoje é realidade, já abriu, tá funcionando, já recebendo pacientes, né? Todo o direcionamento dos pacientes vem via Cross pela Regional de Araraquara.
Uhum.
É, tenho acompanhado semanalmente, né? Nós, semana passada nós estivemos lá, marcando o início das operações para terça-feira, essa semana, dia 2, iniciamos a operação e ontem também estive lá de novo. A gente vê uma equipe aí, né, muito, muito contente, muito feliz, as pessoas que estão ali, e o resultado será extraordinário, será espetacular para Itápolis.
Certo.
Itápolis tomará uma posição de protagonismo na nossa região, porque nós temos um SER em Araraquara, que é o SER 4, e o nosso é o SER 3.
Uhum.
Então é para atender junto aí toda a nossa região. Mais importante ainda, ontem eu estava lá e nós temos, tinha uma médica neuropediatra.
Uhum.
Só Itápolis vai ter médica neuropediatra. Nem Araraquara tem. Aliás, está uma dificuldade enorme em toda a região por esse especialista, neuropediatra. E a gente vai ter lá dentro do SER. Então, é uma conquista enorme para o nosso povo, merecido. O investimento financeiro, a engenharia financeira que nós tivemos que fazer dentro da gestão, da questão orçamentária nossa, enorme, que é um investimento anual em torno de quase 4 milhões, não é brincadeira, nesse momento econômico,
é pesado,
na situação que a gente está atravessando, com todos os ajustes que a gente teve que fazer desde o ano passado, a gente fazer um aporte de investimento nesse valor, primeiro que quando a prefeitura tem que estar em dia, porque claro, senão não faria. Talvez foi isso que aconteceu com os governos passados, né? Assustaram e como não tinham as coisas no controle, não enfrentaram para fazer a inauguração da operação do nosso SER. Então, a gente está muito contente com o início do trabalho. E tive ontem lá, a gente conversou, até o presidente da empresa estava lá, e a gente já planejando novas ações de consultas, de atendimento dentro do SER. E ele falou, você vai ver daqui a um ano isso aqui como é que vai estar.
Que maravilha.
Porque existem muitas possibilidades da gente ampliar serviços ali dentro.
Hoje, quantos profissionais atuam e em quais as áreas?
São três áreas, né? É a mental, a neuro e a... são três áreas de atuação. Ah. Agora fugiu.
Pois,
né?
Não.
Nós estamos, inicialmente, a empresa está iniciando com 32
profissionais. 32, né?
Profissionais
já estão atuando lá?
Já estão atuando. Alguns contratados de Itápolis, outros vieram de fora.
Uhum.
Mas acredito que o potencial ali vai chegar até uns 80, 90 empregos gerados, né? Conforme a gente vai aumentando o número de atendimentos, a estrutura vai aumentando. Importante de tudo isso, Itápolis sendo colocada em posição de destaque na área da saúde. A gente tem feito investimentos na área da saúde como nunca foi feito antes.
Uhum.
Né? O maior sucesso nosso dentro da área da saúde é o programa Mais Saúde Itápolis, que a gente tinha fila de 3 anos, 3 anos e meio para consultas, para exames, até para cirurgias. E hoje essa fila está em torno de 2 meses, 3 meses. Da importância e muitas consultas feitas pelo Mais Saúde Itápolis são feitas até semanalmente. Uhum. Né? E essa semana, uma esposa de um secretário nosso que tem plano de saúde foi marcar uma consulta para 2 meses. Num plano de saúde agendado para 2 meses. E nós estamos conseguindo atender algumas áreas da saúde, nós estamos conseguindo atender em semanas.
Olha que maravilha.
Né? Aí eu sempre falo, a dificuldade nossa ainda é muito grande com a questão da ressonância, porque nós não temos estrutura aqui. Então essa ressonância fica agendada no CROSS e a gente fica aguardando vaga para ir para fora. Agora, os outros exames mais básicos, a gente já está fazendo aqui com essa contratualização através do programa Mais Saúde Itápolis. Já foram atendidas quase 19 mil procedimentos feitos no programa Mais Saúde Itápolis. É um investimento grandioso dentro da área da saúde, né? E nós estamos planejando outras ações também. Junto com o SER, junto agora com a reforma da UBS do 2000, que segunda ou terça-feira, se Deus quiser, semana que vem, eu já vou emitir a ordem de serviço, porque a licitação deu ok. A gente já começa a montar uma outra estrutura para atender as pessoas na área da saúde. A gente fica muito contente com esse resultado. Não é fácil, porque a gente está observando questões orçamentárias. Tudo a gente tem muito pé no chão, desde o início do nosso governo. A gente não deu um passo se a gente não tinha condições. Só que a gente tem um planejamento desde o ano passado. As obras estão ok, porque nós já tínhamos o dinheiro no orçamento. Agora a gente está observando queda de arrecadação. É preciso muito juízo da política em Brasília para que esse país não tenha um revés econômico. Muito juízo. Tá? E os prefeitos precisam ficar muito atentos. Tá? Nós vamos ter que agora dar uma apertada no nosso orçamento, com gastos, com hora extra. Nós vamos ter que dar uma reduzida para a gente observar no próximo trimestre como é que a situação de arrecadação do município vai se comportar.
Tá? Então, certo.
Tem que ter muita segurança. E isso nós estamos fazendo com maestria. Nós não fazemos política. Nós não fazemos programas ou discurso político sem olhar a parte estratégia financeira, orçamentária, para dar o passo. Tudo que a gente está fazendo, e posso já dizer com maior franqueza, tem projetos que a gente já ia iniciar que agora eu tenho que segurar, por questões orçamentárias. Mas fica no radar para a gente ir trabalhando aí essa mudança, né, de orçamento que a gente tem pela frente.
Bom, já que o prefeito entrou no assunto de questão financeira, a Câmara Municipal aprovou agora, praticamente na última ou penúltima sessão legislativa, aquele projeto versando sobre o parcelamento de dívidas para com a Prefeitura e para com o SAAI. Já foi promulgada essa...
Já. Ou não? Ontem à tarde a gente já tomou os caminhos para fazer sancionar a lei. É um programa que nós criamos dentro da nossa gestão, programa de parcelamento incentivado. Por que nesse momento? O ano que vem é ano eleitoral. E aí a prefeitura não pode fazer.
Certo.
Tá? Então nós estamos. E a gente tem um levantamento de pessoas físicas e pessoas jurídicas com débitos tanto com prefeitura quanto com o SAI, tá? E que procuraram a gente, né, colocando a situação deles que eles querem acertar, mas precisariam de um parcelamento. Por isso que a gente incluiu o SAI também. Né?
Certo.
Acho que o SAI hoje tem um passivo de dívida ativa muito alto, e o SAI atravessa uma situação financeira muito difícil. Então, como o ano que vem não vai poder fazer parcelamento, eu falei, antecipa isso aí. É uma grande oportunidade para a população colocar todos os seus débitos em dia com a prefeitura e o SAI. Né?
E reforçar o cofre, né?
Reforça o cofre, tem um desconto enorme com relação a multas e juros, né? Tem uma tabela e mandamos o projeto para a Câmara aprovou. A gente ficou muito contente com esse trabalho de parceria com a Câmara nesse projeto, porque vai trazer benefício para a população. Então, acho que a gente já sanciona e a partir da semana que vem vamos dar início a todos esses trabalhos.
Certo. E como que o contribuinte nessas condições deve proceder, prefeito?
Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que explicar o seguinte. Os descontos. Terão descontos de 95% do valor dos juros de mora e 50% da multa, na hipótese de pagamento em parcela única.
Atentem para esse detalhe.
Exatamente.
Não é desconto da dívida, é desconto dos juros e das multas, né?
Por isso que é uma grande oportunidade, né?
Claro, claro.
Então, o primeiro índice, 95% de desconto no valor dos juros de mora e 50% no valor da multa para pagamento em parcela única. Aí vem o segundo item, redução de 50% do valor de juros de mora e 25% do valor da multa na hipótese de pagamento parcelado em até 6 parcelas.
Certo.
Então é a segunda situação. Terceira situação, redução de 25% do valor dos juros de mora e 10% da multa na hipótese do pagamento parcelado em até 12 parcelas.
Certo.
Três situações, parcela única tem X% de desconto, em 6 parcelas tem X% de desconto, em 12 parcelas tem X% de desconto.
Quer dizer, a opção é do contribuinte, né, para ver qual é o parcelamento que fica mais adequado para ele.
Isso é muito bom, porque dá para as famílias se planejarem.
Exatamente.
E a gente sabe que tem, eu falo aqui do SAI porque a gente ficou assustado com tanto débito que tem no SAI. Tem pessoas devendo 4, 5 mil reais para o SAI. É uma grande oportunidade de quitar parcelado, ter esses baita desconto de multa, de juros, né? E colocar a casa em ordem. Eu acho que isso é fundamental. É um grande trabalho. Antecipamos, porque o ano que vem é eleição, como eu disse anteriormente, e vai sim dar uma grande oportunidade, né? Que é o pessoal que tem IPTU atrasado, todas essas dívidas que tem, sem que vá para execução.
Exatamente.
Então entra, faz, parcela, planeja. Ó, vou pagar em 6, eu vou pagar em 12. É oportunidade de planejamento para todo mundo colocar em dia, executando, começando a partir de agora. Assim que promulgar, abre-se pelo site nosso, pela recepção nossa dentro da prefeitura, da tributação, todo mundo vai poder ter acesso às suas, seus contas, passivos, né? As suas contas, e a partir dali ver qual vai ser a faixa de negociação que cada, depende da finanças de cada um para poder. É um grande passo para a população
zerar. E um grande incentivo, né?
É um grande incentivo.
Incentivo,
né? E você,
claro,
pegar aí, se for pagar em 6 parcelas, redução de 50% de juro e 25% de multa, o valor cai substancialmente. E você paga em 6 parcelas. Depois tem em 12 parcelas também. Então, tá bem encaixado. Eu acho que, independente da condição financeira de cada família, mas todo mundo vai ter uma grande oportunidade, de acordo com o seu orçamento, né, com o seu planejamento, de se encaixar aqui e botar as contas em ordem.
O prazo máximo, 12 meses.
12 meses, tá? E nós tivemos uma emenda para, sem ter desconto de juro e multa, para 24 ou 36 meses. Mas a gente vai, o jurídico pediu para que eu vetasse, porque não foi o texto corretamente com relação à correção monetária. Aí teria que fazer a correção monetária, certo, anual, porque senão eu correria o risco de ter encaixado em renúncia de receita, e aí eu poderia ser processado lá na frente. Tá, é certo, a única coisa. Mas isso sem ter desconto nenhum. Com desconto, são essas três oportunidades, é uma grande chance de todo mundo botar suas contas em ordem.
Claro, claro. E aquelas que já estão com ação na justiça? Ou não existe esse caso?
Não. É para quem ainda não foi. Aí eu preciso checar e eu vou te passar essa informação correta, tá? Eu preciso dar uma checada sobre isso. Eu acho que é para quem está com débito lá que ainda não foi ajuizado.
Ah, certo.
Tá? para quem ainda está com a dívida lá na, direto na prefeitura.
Tá certo.
Isso eu fico devendo para você, depois
não,
eu te falo.
Não, tudo bem, tudo bem. Não, eu acho que, inclusive, eu não sei, talvez o Edson possa até nos orientar, me parece que já foi aventada essa possibilidade, né? Casos de débitos que já estão com ação judicial. Me parece que os honorários advocatícios recaem sobre o contribuinte. É isso, Edson? Ou eu estou equivocado?
Ele ajuda vai nós aí, Edson. Vamos
ele
lá.
Ele vai e daqui a pouco ele já dá a resposta para nós. Bom, então falamos sobre a noite solidária da Festa do Peão, isso, com resultado altamente positivo. O prefeito já expôs a questão do parcelamento das dívidas, né? O início dos trabalhos no CER, né?
Também isso, já foi falado. Já falamos.
Agora, nós vamos partir para um outro tema, não menos importante que os outros.
Esse é sensacional.
É. As obras do Museu Histórico e Pedagógico Alexandre de Gusmão. Há quantos e quantos anos a gente vem ouvindo a mesma coisa? Só que o prédio não é do município, o prédio é do estado. O município não pode fazer nada naquilo que não é dele. Mas me parece que já houve essa doação, essa transferência do estado para a esfera municipal. Sim. E agora as coisas começam a caminhar, né, Mi?
É para ficar emocionado. Em dezembro de 2021, nós estávamos reunidos na prefeitura e a gente teve uma previsão orçamentária de arrecadação numa ação estratégica muito positiva da nossa gestão. E aí nós falamos, pô, onde que nós vamos investir esse dinheiro? E, claro, nós tínhamos um monte de prioridades, assim como nós temos ainda hoje.
Certo.
Né? Eu 2 anos e 4 meses de prefeito, eu falo, a cada dia surge um novo assunto e que nós temos que melhorar. Naquele dia, em dezembro de 2021, até foi uma reunião dura com o meu posicionamento, né? Porque eu falei, vamos reformar o museu. E havia muitas outras justificativas de investimento que precisava ser feito. Por exemplo, naquele momento, se eu fosse olhar, eu tinha ainda pela frente o campo do Flamengo, eu tinha ainda pela frente reformas de escolas, nós estávamos saindo de uma pandemia, fechando um ano financeiro dificílimo, praticamente pagando, quitando aí quase 11 milhões de restos a pagar que a prefeitura tinha quando nós recebemos o governo. E naquele momento, você falar, eu vou reformar o museu, eu estaria passando na frente de algumas outras obras
prioritárias
que requeriam uma atenção especial da nossa parte. Mas também justifiquei dentro da gestão. Nós temos que partir agora, porque se deixar para depois, talvez não consigamos. Eu falei, e eu não quero, daqui a 6, 8 anos, 10 anos, 12 anos, fora da prefeitura, passando pela prefeitura, tendo uma notícia de condenação daquele prédio, que o prédio não teria condições mais e que teria que ser derrubado, como aconteceu com o prédio da AIA, que a gente, infelizmente, eu não consegui salvar, porque não tinha condições mesmo. Eu falei, eu não vou conseguir, eu falei para a minha equipe, eu não vou conseguir olhar no espelho e falar que eu passei de prefeito e eu não tive a chance e não me mexi, não enfrentei uma situação de ter oportunidade de reformar o prédio do museu. Todo mundo entendeu, nós passamos a desenvolver o projeto, fizemos 2 licitações que não teve sucesso e agora, nessa terceira licitação, nós tivemos sucesso. Deu tudo certo. Hoje, se Deus quiser, hoje, ontem já foi para o empenho, Finanças assinou no final do dia o contrato, está retornando e agora, se Deus quiser, hoje, eu vou meter a caneta, assinar dar a ordem de serviço para o início da reforma do nosso museu.
Tá certo.
É um passo gigantesco para a história do nosso povo. Eu não sei se eu conseguiria dar um adjetivo tão forte quanto esse. A minha assinatura hoje para o início das obras do nosso museu, da reforma do nosso museu, Alexandre de Gusmão, né? Na minha percepção, é um passo gigantesco na recuperação, na credibilidade, na nossa honra, da nossa história, do povo itapolitano. Certo. Então, por isso que eu falei que eu fico emocionado, e é para ficar mesmo, né? Não é só eu, todo cidadão itapolitano, cidadão de bem, que quer o bem da nossa cidade, tem que olhar para essa obra com muito carinho, com muito respeito. É uma obra difícil, mas a gente tem convicção de realizá-la e entregar até o final do nosso mandato e devolver o prédio do museu para ser novamente, começar uma estrutura lá dentro, começar a colocar a preservação da nossa história.
Seria o guardião da história do município de Itápolis, né?
Porque eu estou cansado, desde que eu estou de prefeito, e nós como cidadão, sem ser prefeito, nós estamos cansados de ver todo mundo que vem para Itápolis passar naquela esquina, descendo a Valentim Gentil, ou passando pela 7 de setembro, olhando para aquele prédio, e todo mundo perguntar: nossa, que prédio lindo, mas está abandonado, o que, que é aqui? Eu cansei. Foi por isso que eu enfrentei essa obra. Foi por isso que eu tomei a decisão dentro de um governo com outras prioridades, né? A gente, se fosse colocar, a gente tinha outras prioridades pela frente. Mas eu comprei essa briga, comprei essa ideia. A minha equipe entendeu, porque eu também não faço nada sozinho, eu ouço muito eles. Certo. Nós conversamos, inclusive, com vereadores que são parceiros nossos, que nos ajudam no dia a dia, também acharam correto. E a gente hoje, se Deus quiser, eu vou assinar o início, dar o ok para o início da reforma do nosso museu.
Né? Bom, na parte de aparência, vai ter alguma alteração ou
não
vai se manter?
Não, vai manter.
Vai manter,
né? Vai manter todo, do jeito que ele está. É. Né? O projeto prevê toda a reforma do prédio, uhum, a preservação da sua fachada impecável, né? E calçadão. Esse projeto não contempla a parte de paisagismo.
Certo.
Tá? Iniciando a obra, a gente já começa a trabalhar para fazer o paisagismo também, porque a gente vai aproveitar aqueles coqueiros, né? Aquilo faz parte da nossa história.
Faz, e é muito bonito.
Eu sou saudosista mesmo. Essa parte cultural, pode perceber, nós colocamos um valor enorme na Secretaria da Cultura, de Turismo, porque é a grande sacada de Itápolis para desenvolvimento econômico, uma das grandes forças nossas, e vai ser preservado toda a fachada do jeito que está. É mais a reforma estrutural, e aí ele vai ganhar toda a reforma interna e externa, mas o prédio não vai alterar nada, vai continuar do jeito que está.
Tá certo, maravilha, viu? Maravilha. Tem prazo para entrega? Como é
que... a obra eles falam de 6 a 8 meses, mas eu estou calculando uns 10 meses.
Certo.
Uns 10 meses. Eu, assinando hoje, no máximo em 10 até 15 dias tem um prazo para a empresa iniciar. Portanto, com 15 dias vai dar lá para o dia 20 de maio. Tenho certeza que vamos pensar em 20 de maio para a gente iniciar essa obra. Fechar ali.
Maravilha.
Já começar a ver chegar a máquina, começar os trabalhos. Vai ser muito emocionante para todos
depois
nós.
Depois de tantos anos, espera, finalmente, em 2023,
ressaltando, gente, recurso próprio.
Ah, você não recebeu nada?
Nenhum centavo de deputado, nenhum centavo de governador do estado, de governador federal. É dinheiro do cidadão itapolitano, da economia, da nossa gestão.
Maravilha, hein? Tá vendo?
É do nosso mandato.
Tudo que é feito com carinho, tudo que é bem administrado, surte efeitos positivos.
Essa é uma questão de honra pro resgate da moral do itapolitano.
Tá certo.
Que nós estamos fazendo uma obra com esse porte, um prédio que tem um carinho, a nossa história, com o dinheiro do nosso povo. Então, não precisa nem dizer da grandiosidade, da representatividade dessa obra para todos nós.
Quanto vai custar a obra?
2.300.000, acho que está o orçamento. 2.200.000 e alguma coisa, arredondar aí, 2.300.000.
Com recurso próprio
Recurso próprio, do cidadão itapolitano.
Está aí, gente.
Da economia da nossa administração.
Está certo, né? E nós vamos ter aí o prédio do Museu Histórico e Pedagógico Alexandre.
Eu gostaria muito, eu não sei se vai dar tempo, mas eu gostaria muito que a gente tivesse esse prédio pronto em dezembro, para a gente fazer a abertura do Natal, o Ano Novo, com a iluminação que nós vamos colocar de novo com os enfeites, inaugurando o prédio do museu.
Tá certo.
Aí eu posso aposentar a chuteira. Posso ir embora. Missão cumprida.
Muito bem. Bom, assunto...
Ô, Vitor, oi. Só para passar aquela situação do parcelamento,
não,
só, se a dívida já foi alvo de execução fiscal na justiça, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser pagos à vista. Então também pode entrar no parcelamento.
Então pode também.
Também entra.
Então tá bom.
Só as custas e os honorários que tem que ser pagos à vista. Não parcela.
Tá. Ô Edson, eu vou levar você lá para a área da comunicação da prefeitura, tá? Obrigado, hein? Para compor com a equipe lá. É. Obrigado aí pela informação.
Se você me tirar o japonês aqui, pelo amor de Deus. Não pode fazer isso.
Né?
Você ouviu bem, né?
Ouvi, né? Sim.
Tá
sim.
Certo.
Então tá bom. Só os honorários advocatícios que tem que ser pago à vista. Já é uma questão, a gente até tentou fazer o parcelamento também. É para dar uma grande oportunidade para a população.
Tá,
mas é lei. Os honorários advocatícios tem que. Aí eu não pude.
Você entendeu? Não pode burlar a lei, né?
Tive
a
que
lei
voltar
tem
atrás.
Que ser cumprida. Né? Tá certo. Houve a tentativa, mas infelizmente a lei não permite. Bom, são 9:17.
Poxa vida, passa rápido.
Não passa, mas é que a gente vai estendendo o assunto e é gostoso, viu, Mir?
Muito
porque
bom.
Porque a gente vai se atualizando e atualizando também a população. Tem um outro tema também que eu quero abordar com você. É a questão dos armamentos para a nossa Guarda Civil Municipal. Como é que está a situação?
Muito boa a colocação sua e a gente fica muito contente. Quando eu coloquei no meu plano de governo que Itápolis tinha que ter a Secretaria de Segurança Pública, todo mundo aplaudiu. Aí quando vem para dentro do governo, vem para a administração e você trata do projeto de criar a Secretaria de Segurança Pública, cumprindo o programa de governo que você colocou para a população.
Certo.
Recebi crítica, tive que fazer remanejamento de secretarias, porque ia gerar custo, porque não sei o quê, um discurso não técnico.
Uhum.
Mas a gente comprou a ideia, a gente agradece aos vereadores que ajudaram nós nesse projeto, e quando a gente criamos a Secretaria de Segurança Pública, eu levei o Didi, com a experiência que ele tem de comando de polícia militar, para dentro da secretaria. A mesma coisa que o nosso governador, o Tarcísio, fez. O Tarcísio pegou o capitão Derrit, que era capitão da rota, deputado federal, e trouxe para comandar a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. E está fazendo um trabalho espetacular. Quando eu sento com o Didi, eu falo, ó, prioridades, investimentos, polícia militar, atividade delegada, detecta, prioridades, investimento, guarda municipal. Falei, ó, nós já trocamos o uniforme, já demos os coletes balísticos, agora nós temos que investir em infraestrutura, viaturas novas. Eu fiquei passado da conta, louco, maluco, quando eu vi que as nossas viaturas que a gente recebeu da guarda municipal, nem ar-condicionado tinha.
Quer dizer, trabalhar no sufoco.
É, você trabalha no calor do nosso verãozão itapolitano, que é 40 graus, com o uniforme, que é um uniforme forte, com colete balístico e o seu carro
de
trabalho não tem ar-condicionado. Eu falei, eu quero viaturas novas, completas, ar-condicionado, vidro elétrico, com tudo que tem que ser. O Didi começou esse trabalho e já trouxe uma viatura, está vindo outra agora também. É, tem questão de motocicletas também, que a gente está tentando fazer a licitação para comprar.
Uhum.
E armar a nossa guarda. O investimento na guarda, ele não pode ser tudo de uma vez, porque você tem fases para serem cumpridas. O armamento da nossa guarda, o Didi entrou em contato com o Derrit em São Paulo, vinha perguntando a respeito, porque a polícia sinalizou que iria fazer troca de armamento. E aí essas armas deles lá, essas pistolas .40, que são os equipamentos que virão para nós, eles iam fazer doação para alguma instituição. E nós entramos com o nosso pedido para que fosse doado para a guarda. Essa semana a gente recebeu o e-mail do capitão de Hit, né, da Secretaria de Segurança Pública, doando as armas para nós.
Que maravilha, né?
Então, serão em torno de 50 armas, né? Elas custam em média no mercado aí, é uma bela de uma pistola. A .40 é uma arma espetacular, eu gosto muito. Né? Pena que ela é de uso restrito, né?
Exatamente.
A gente só pode comprar 380, né? Vamos falar assim. E nós vamos agora fazer o investimento da prefeitura, né, no treinamento junto com a Polícia Federal. Esse treinamento, tudo, munição, é tudo por nossa conta. A avaliação psicológica dos nossos guardas que passaram por um novo processo de qualificação já foi feita. Nós antecipamos essa parte, está tudo pronto, com o ok da Secretaria de Segurança Pública doando
todos
as armas.
Todos foram aprovados?
Não.
Existe restrição.
Existe alguns que não passaram. Quem passou, quem está habilitado, vai agora na outra fase para a gente fazer
o
treinamento e armar a nossa guarda. Tá? Que é muito importante também essa infraestrutura. Depois tem outros passos. A própria atividade delegada para a nossa guarda, com a estrutura pronta, aí eu tenho condição de fazer atividade delegada. Hoje, se eu fosse pegar para fazer atividade delegada da nossa guarda, como é o convênio que a gente assinou com a Polícia Militar, a nossa guarda não teria condições, porque eu não tenho nem o policial treinado e armado e não tinha nem viatura. Então, precisa entender qual é a estratégia nossa. A estratégia nossa é de investimento a todo tempo na nossa guarda. Porque a nossa guarda é uma guarda respeitada, ela tem bons profissionais lá dentro, né? A gente sabe cada um, do perfil de cada um, a gente tem bastante pessoas competentes, compromissadas em prestar um serviço de qualidade para atendimento da nossa população. Então tem que investir.
Tá certo.
Então, quando nós pegamos a nossa guarda, para todos terem uma ideia, o uniforme que falaram que eu estou dando o básico. Tá, eu estou dando o básico, que é o uniforme, é básico, é. Mas fazia 10 anos que eles não recebiam uniforme. Então, eles estavam usando o uniforme há 10 anos. Então, quem falou que eu estou dando o básico, que estava dentro dos governos, né, o grupo político de apoiador, nem o básico estavam dando. Né? A gente, não, nós estamos investindo e vamos investir na nossa guarda, sim, porque ela merece todo o respeito nosso.
Tá certo. Bom, agora... vamos sanar uma dúvida?
Vamos.
Vamos dirimir uma dúvida. A população quer saber, prefeito. Qual é a real missão da Guarda Civil Municipal?
Hoje ela é patrimonial.
Tá. Ela só cuida do patrimônio público.
Hoje ela é patrimonial. Já tem decisões já sendo apontadas dentro do Tribunal de Justiça, apontando para ela ser patrimonial. Porém, existem também, né, para uma guarda equipada, treinada, para ela também fazer a parte de segurança, como é um perfil de polícia, quase.
Certo, da Polícia Militar.
Então, ainda não está batido o martelo, mas vai ser, tudo está indicando que vai continuar sendo patrimonial. E aí, é muito importante esse trabalho, porque a gente tem... nós temos escolas, nós temos prédios públicos, nós temos várias ações que a nossa guarda pode atuar, entendeu? Em apoio, inclusive em apoio à Polícia Militar, né? Então, é isso. Eu acho que nós vamos investir na guarda, vamos aguardar e acolher tudo que for determinado que é possível a guarda fazer, nós vamos fazer. É uma instituição muito forte e muito necessária para todo esse complexo de segurança pública que nós estamos montando dentro da nossa cidade. O Didi já está trabalhando no projeto de monitoramento de câmeras. É o próximo passo nosso.
Você vai implantar câmeras?
Vou implantar monitoramento de câmeras
estratégicos.
Em pontos estratégicos, em todas as entradas da nossa cidade, na área de comércio, nas escolas, em prédios públicos, nós vamos implantar. É um outro passo nosso, né? A atividade delegada que a gente firmou com a Polícia Militar está trazendo um resultado espetacular, espetacular. Né? Nós estamos fazendo um investimento anual em torno de quase 300 mil reais. Dobramos o efetivo da Polícia Militar dentro do nosso município. Todo mundo pode observar. À noite, principalmente, além da nossa corporação, a atividade delegada também atuando, e principalmente também com o apoio do capitão Lúdio, que faz um trabalho espetacular no comando
da militar,
trazendo para nós a força tática. Duas ou três vezes por semana a força tática está em Itápolis. E eles atuam mesmo, não é brincadeira não. Né? Por isso que os índices nossos, comparados na região hoje, estão muito bons. Né? Nós temos um índice de segurança dentro do nosso município hoje espetacular. Comparado com o que era, a gente que praticamente cresceu em mais de 100%.
Que maravilha, né? É. A gente fica feliz com isso, né? E a população também. Bom, agora são 9 horas e 26 minutos. 9h26, é isso mesmo, né, Edson?
Porque
eu tô sem o digital aqui. É, fizeram tudo para quebrar o digital, que coisa, né?
Já arruma. O Tamba tá dando um jeito aqui, tá dando uma de MacGyver aqui, ele vai conseguir.
Já ele resolve o problema. Bom, o prefeito, os temas que haviam sido listados aqui para a gente abordar, praticamente nós esgotamos todos eles.
Sim.
Agora, claro que sempre tem algum assunto. Eu deixaria a seu critério, então, mais alguma observação que você queira fazer, algo que nós não abordamos, que seria prioridade, importante. Então, fique à vontade.
Então, muito obrigado. Só prestar informação, né? Ontem até uma munícipe me perguntou a respeito do tapa-buraco na Tarquini Belantane.
Uhum.
Tem uma empresa que ganhou a licitação. Nós já fizemos a reunião com eles. Eles estarão em etapas a partir do dia 11 de maio. Acho que vai dar na quarta-feira.
11 agora, mais ou menos isso.
Quinta-feira.
Quinta-feira.
A nossa equipe trabalhou em Tapinas, resolvemos todos os tapa-buracos lá. Fomos para Nova América, resolvemos todos os tapa-buracos lá também. E a nossa equipe está em Itápolis trabalhando. Além da nossa equipe, essa empresa chega no dia 11 de maio com duas frentes de trabalho, tá? Para fazer o tapa-buraco. Além daqueles projetos que nós temos de recapeamento que estão em andamento, a gente tem ruas que nós vamos continuar fazendo. Tem ruas que estão bem ruins, mas a partir de 11 de maio já teremos mais, então, a empresa chegando com duas frentes. E aí o primeiro trabalho deles vai ser arrumar a Tarquini Belantane, que hoje ela tem lá uns 4, 5 buracos muito grandes. A gente está até preocupado. Eu falei, ó, toma cuidado, porque na semana que vem já começamos a resolver. Então, a partir da semana que vem, dia 11, a gente retoma de novo a operação tapa-buraco na cidade. Em mais uns 40, 45 dias estará tudo em ordem.
Que maravilha.
Prestar essa informação para a população, porque quem não sabe, todos os investimentos que a gente fez já com tapa-buraco e recapeamento, às vezes posta coisas que a gente fala, poxa, tá sem informação mesmo, né? Você não vai tapar buraco aqui? Eu falei, ó, já anunciei que essa rua vai ser recapeada a partir do dia tal. Ah, vai tapar buraco lá? Já anunciei que essa rua, né? Então, vamos esclarecer para a população aí.
Agora, essas ruas que estão sendo recapeadas, olha, a gente tem que tirar o chapéu, viu?
Porque muito bem feito, né?
Tá ficando um tapete.
É. Eu tô muito esperançoso que a gente consegue entregar. Nós já fizemos 166 quarteirões no nosso município. E a gente vai chegar próximo aí de uns 300 quarteirões. Tem mais 110 ainda do programa, daqueles dois convênios grandes que eu fiz com o governo de São Paulo, através do Rodrigo Garcia, que era o nosso governador. E depois mais um pouco nosso, a gente vai chegar em torno de 300 quarteirões recapeados. Um asfalto da maneira que está sendo feito, falo que algumas ruas que não tem tráfego pesado de caminhão, vai aguentar pelo menos uns 4 mandatos, de 3 a 4 mandatos.
Maravilha.
Então os próximos prefeitos vão ter menos dor de cabeça do que eu tive, né?
Tá,
é um legado que a gente vai deixar. E eu não tenho dúvida, hoje nós já somos a administração que mais recapeou ruas, e sem falar as vicinais, então, né? Que estão todas recapeadas. Dentro de uma gestão nós somos o maior número.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. É. Ali na rua Joaquim Nabuco,
isso,
foram feitos recapeamentos desde a sua confluência com a Campos Salles,
isso,
descendo dois quarteirões até a sua confluência com a Valentim Gentil e depois da Avenida Florêncio Terra para cima. E a gente observa que ficou um quarteirão ali.
Isso.
Né? Porque, entre a Valentim Gentil e a Florêncio Terra. Por que esse quarteirão não foi feito?
Então, até o Zeca cobrou o Rodolfo disso. O que que aconteceu ali? Todas essas ruas que nós estamos recapeando, elas foram colocadas no contrato, no convênio, em fevereiro do ano passado.
Sim.
E quando a gente passou por ali em fevereiro do ano passado, a avaliação da engenharia era que fosse feito somente um tapa-buraco ali, que daria, que só precisava fazer um tapa-buraco.
Certo.
Porque a gente tinha, por exemplo, a gente tinha um total de 186 quarteirões. Então nós tivemos que selecionar esses quarteirões. Nós fizemos uma avaliação, a gente precisava recapear mais de 300. Mas o convênio dos 8 milhões, um de 3, outro de 5, permitiriam em torno de 180, 186 quarteirão. Então a engenharia naquele momento, há um ano atrás, olhando o estado daquela rua, falou: ó, aqui é só um tapa-buraco, resolve. Falei: então tá bom, então dá prioridade para uma outra rua que tenha mais,
claro,
necessário. Né? Uhum. Só que em um ano, esse quarteirão
se deteriorou,
e isso aconteceu em várias outras ruas da nossa cidade, claro, vários outros trechos, né? Então agora o que que a gente tem que fazer? Os próximos programas que a gente for pôr, vamos botar aquele quarteirão lá e vamos fazer.
Tá,
mas
certo.
Não foi porque a gente falou assim: não, aqui não faz. Não, é a avaliação da engenharia.
Não, tá certo. É bom esclarecer isso. Porque a população tem dúvida.
O Zeca ligou pro Rodolfo, né? O Zeca Butarello ligou pro Rodolfo, bravo. Vocês não recapearam aqui. Eu falei: ó, explica para ele, mas deixa que agora deteriorou.
Na próxima etapa.
E tem outras ruas na cidade que a gente passou na época, né, há um ano atrás, e que estavam boas. A gente não cadastrou. Com esse verão, com essa chuva que deu nesse verão aí, nesse dezembro, janeiro, fevereiro e março, que foi pesado, ela está totalmente arrebentada.
Quer dizer, agora vai ter
que fazer. Agora vai ter que fazer, entendeu?
Certo.
Então, é definir prioridade. E há um ano atrás, quando nós fomos cadastrar as ruas, teve rua que não havia necessidade. Né?
Certo.
Entendeu?
Que não estava tão estragado.
Não estava tão estragado.
Um buraco.
O que a gente tem que reforçar é o seguinte: a nossa malha viária, nosso asfalto, tem uma vida útil nesse momento de quase 20 anos. E tinha que ter feito o trabalho que nós estamos fazendo hoje, tinha que ter vindo pelo menos há dois mandatos atrás. Tá? A gente pegou, priorizamos a questão de recapeamento, antecipamos o movimento disso, porque a gente sabe que normalmente na política os prefeitos, né, por questão eleitoral, deixam o recapeamento, o asfalto, para o último ano de governo, para dizer que a cidade estava arrumada, está bonita. Nós fizemos o contrário. A gente pegou, observou aonde realmente precisava atuar, e eu falei: não quero saber de política aqui, nós temos que fazer gestão e nós temos que resolver.
Tá,
nós
certo.
Focamos para arrumar as nossas vicinais e as nossas ruas que estavam. E se eu não tivesse antecipado esse movimento, Vitor, hoje, com esse verãozão de chuva que a gente pegou, as nossas vicinais estariam todas interditadas. Né? Que hoje o governo não tem programa de recapeamento. Ele só está executando aquilo que eu assinei com o governo passado, com o Rodrigo Garcia. Né? Acertadamente, graças a Deus que o Tarcísio pegou esses contratos e está dando sequência. Né? Isso também tem que ser muito louvável, né, essa atitude,
né?
Que é isso que nós precisamos. Porque hoje, você falar de programa novo de recapeamento, você já não tem. Nem no governo estadual, nem no governo federal. O município vai ter que se virar. E a gente está planejando. Se nós tivermos superávit, se a gente tiver uma condição financeira ou uma oportunidade de financiamento, eu vou jogar no asfalto para a gente resolver de uma vez por todas.
Tá certo.
Tá.
Muito bem, olha.
Isso aí.
Tudo devidamente esclarecido pelo prefeito Mirregiani. Algo a mais, prefeito?
Não. Está ótimo. Eu quero agradecer você por mais essa oportunidade da gente vir prestar esclarecimento à nossa população, agradecer a audiência do cidadão itapolitano. Que a gente sai daqui, depois o celular toca: ó, tava lá te ouvindo, pô, arruma isso, arruma, e eles ajudam a gente, Né? É isso que a gente fica contente. Quando manda mensagem para nós, falando, tentando ajudar e colaborar, a gente vê com muito positivismo.
Claro.
Né? Agora, quando é para fazer post e ficar metendo a boca, falando mal de Itápolis, né? Tá falando mal do Mi. No Mi, daqui a pouco, daqui a um ano e meio, termino o mandato dele, a minha missão, eu vou cumprir com muita honra. Tudo que eu falei que ia fazer, nós estamos fazendo. Né? Eu acho que talvez na história da política de Itápolis, eu estou lá com o meu plano de governo ticando tudo que a gente fez. Praticamente 80% do nosso plano de governo já está cumprido.
Olha que maravilha.
Fora o que a gente trouxe que não estava. Então, a gente tem um saldo muito positivo. E a gente agradece a toda a população que nos incentiva, que nos apoia, porque é muito importante, porque não é fácil, não. É um leão por hora, viu, que tem que matar ali.
Tá certo.
Obrigado, obrigado
mesmo.
Vamos
dar uma saia justa nele, Edson.
Hein?
Vamos dar uma saia justa nele. Prefeito Mirjane, seu mandato termina em 2024.
31 de dezembro de 2024.
Há pretensão?
De... Eu que vou botar ele na saia justa.
Sair novamente, candidato?
Vamos lá. O meu compromisso com a nossa cidade foi um processo de mudança, de muita coragem, porque eu saí da arquibancada. Quando a gente é cidadão, a gente só reclama. Eu saí da arquibancada e vim para o jogo, porque eu sabia que era possível fazer as coisas corretas, como nós estamos fazendo. Eu tenho, todos sabem, eu tenho a minha profissão, a empresa que eu trabalho, e que no dia 1º de janeiro de 2025 eu tenho que me apresentar na minha honrada profissão.
Certo.
Vou cumprir a minha missão e tenho certeza, eu não serei o maior e nem o melhor prefeito de Itápolis. Acho que a palavra que vai encaixar para o nosso governo é único. Porque eu tive coragem de mexer com saneamento que ninguém fez, com lixão que ninguém fez. Estou peitando uma situação do SAI para a gente salvar o SAI, que é muito importante para a história do nosso município. Obras que estavam paradas há 8, 10 anos, eu tive a coragem, né? Eu, quando falo eu e a minha equipe, e junto com o povo também, porque o povo ajuda nós.
Tá certo.
E a gente está sendo um governo único, vamos falar dessa forma. Tivemos prefeitos muito melhores que nós, muito maiores que o nosso, né? Mas a gente está sendo único. Enfrentamos o sistema político arcaico, medieval que essa cidade tem ainda, querendo retornar, falando em mudança, mas querendo voltar ao que era. Não dá. Não dá. Isso eu como cidadão, eu não vou aceitar. O nosso compromisso nesse momento é o nosso plano de governo e tudo aquilo que a gente tem de estratégia. Daqui a um ano, em abril do ano que vem, teremos os prazos eleitorais, né? E aí nós vamos poder tomar as decisões, mas nós vamos olhar muito o que a população vai pedir, que eu acho que quem manda é o povo.
Claro.
Tá? É o povo, e a população precisa atuar com muita sabedoria, com muita pesquisa, né? E tomar um passo, dar um passo à frente para que o nosso município continue se desenvolvendo com o planejamento que a gente colocou. Porque retroceder nesse momento...
Jamais.
Jamais. Jamais.
Jamais.
Todo mundo teve a sua oportunidade. E uns fizeram muitos, outros mais ou menos, outros não fizeram nada, só atrapalharam. Então nós temos que seguir em frente.
Claro.
A semente que a gente plantou, nós mostramos que é possível fazer gestão sem ter partido político dentro da prefeitura.
Exatamente. Tá. Progresso sempre, retrocesso nunca.
Nós estamos com quase 12 milhões de investimentos com recurso próprio no nosso município. Recurso do povo itapolitano, que nunca teve esses valores. A gente só ouvia falar que Itápolis não tinha dinheiro para nada. É difícil? É muito difícil a gestão pública. Eu tenho 16 secretarias, são 16 empresas. Duas que traz recurso, a saúde e a educação, que não são suficientes para trocá-la, para administrá-las. Então eu tenho que ter uma equipe muito coesa. Não dá para trabalhar com partido político, porque o líder político de partido, ele quer cargo para os seus aliados, e aí atrapalha a gestão. Tá? Também tem que fazer política, como eu fiz com o governo de São Paulo, num relacionamento muito profissional, e a gente conseguiu quase 80 milhões de investimento dentro do nosso município, que é histórico os números. E o ano que vem, o que, que a população tem que fazer? Vamos comparar o que era no passado, o que foi feito no passado, o que é o Mico Rodolfo, o que eles fizeram. Pode comparar.
Tá certo.
E aí a gente vai entrar naquela frase, naquela palavra que eu falei agora há pouco. Nós somos um governo único. Nem o melhor, nem o maior. Único.
Tá
porque
certo.
É o único que teve coragem de enfrentar os desafios que nós estamos pegando e resolvendo. Entendeu? É, tem muitas decisões que eu sei que eu tomei, politicamente, eleitoralmente, é péssimo para mim. Mas eu sei que lá na frente vai trazer um retorno para a nossa cidade. E é isso que me interessa.
Tá certo. Tá?
Quanto ao processo eleitoral, que foi a sua pergunta na saia justa, vai ficar para a população decidir o que ela vai dizer nas pesquisas. Nós vamos olhar muito isso.
Tá,
tá
certo.
Bom?
Tá certo. Muito bem.
Saia justa mesmo, hein?
Ô, Mio, eu quero agradecer então, tá você mais uma vez. Essa boa relação que nós temos.
Sem dúvida.
Prefeitura, emissora de rádio, a nossa pessoa particular também, a gente tem um vínculo de amizade há muitos anos, muito grande, muito forte, né? Inclusive com a minha querida Vanilda, a quem eu mando um grande abraço, que deve estar ouvindo, né? Claro. E agradecer você mais uma vez e dizer que as nossas portas estarão sempre abertas para que você possa vir aqui e esclarecer os fatos da nossa população. Aquilo que o povo quer saber, você sempre traz de uma forma bem explícita, bem clara, bem objetiva, e nós ficamos felizes com isso. Te agradeço mais uma vez, viu?
Poxa vida, eu que agradeço, e assim, tem que ser verdadeiro. Você pode ver que às vezes você me pergunta algumas coisas, eu não sei. Eu falo, ó, aguenta que eu vou.
Tá certo. E
ser muito franco com a população. A história de vida minha é assim. Diga a verdade. Não importa. Ah, vamos, puta, mas não. Quem que gosta de ouvir um não? Ninguém.
Claro.
Mas tem que dizer, quando tem que dizer não, diga não. Diga a verdade. Ó, eu não consigo fazer isso agora. Seja franco, porque as pessoas de bem, mais uma vez, as pessoas de bem vão entender.
Exatamente.
Né? E aí é a fórmula do sucesso. Faça as coisas corretas. Ele fala que quer ter sucesso, quer ter. Não, faz as coisas corretas. Que tudo lá na frente vai dar certo.
Tá
é
certo.
Isso que nós estamos fazendo. Tá bom?
Certo.
Agradecer. Obrigado mesmo, é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês e obrigado por mais essa oportunidade.
E quero que você venha sempre, viu?
Venho, venho sim, com o maior prazer, pode deixar.
Para a população ficar...
Vamos ver se a semana que vem eu já consigo assinar o início da ordem de serviço também da UBS do 2000, porque a licitação deu certo. Vamos trazer notícias boas.
Ótimo,
pra gente resolver essa questão lá pro pessoal do 2000 lá e dar alegria para aquele povo lá que tanto merece.
Tá certo. Que Deus te abençoe, continue te protegendo.
Amém.
Para que o seu trabalho continue frutificando sempre, viu?
Amém. Amém.
Um abraço,
Um abraço. Deus abençoe a todos.
Obrigado.